fazer os alunos, eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonia, e sou host desse podcast aqui, Curso de Humor, e host do podcast Minuto de Silêncio, minutodesilencio.com. Sou também autor do Zorra, sou coordenador do curso de humor da Academia Internacional de Cinema e professor da Estação das Letras, do Ateliê Artístico e da ESPM Rio. Você pode procurar o site dessas instituições e saber quando, nesse segundo semestre de 2017, vão começar cursos. Hoje nossa aula é sobre um tema básico que todo mundo que faz humor deve ter algum conhecimento. Um tema que tem sido muito discutido hoje em dia e que nesse podcast aqui, Curso de Humor, eu já mencionei algumas vezes. O tema é humor político. Uma recomendação logo de cara, procure aí no Kindle, tem na estante virtual também, o livro chamado Como se faz humor político, que é uma entrevista do Enfio ao Tariq de Souza. Claro que é um livro que ele tem algumas questões datadas, né? Foi escrito na época das diretas já, mas ele traz muitos princípios fundamentais para quem trabalha com humor e que é importante que você conheça, então. Uma definição básica que os humoristas não deveriam poder errar, mas infelizmente eles erram. Humor político não é humor partidário. Humor político não é só humor que faz referência à política institucional, a partidos, a corrupção, a pessoas de terno e gravata. Não é isso só humor político. Todo humor, ele é em algum momento político. Então eu vou dar um exemplo bem claro aqui, pegando só elementos da esquerda, né? O Latufi. Eu não tenho nenhuma crítica pessoal ao Latufi, sequer conheço o Latufi pessoalmente, mas eu particularmente acho o trabalho do Latufi, enquanto cartunista, um trabalho ruim. Eu acho que ele é só panfletário, só partidário, ele coloca uma legenda em tudo. É aquele tipo de cartunista que faz um leão, aí no cartoon escreve assim por cima do leão, inflação. Faz uma águia, aí escreve imperialismo. É um trabalho com pouquíssima reflexão, pouca subjetividade, é extremamente direto. Eu particularmente não gosto do trabalho do Latufi. E é um cara de esquerda. Vou citar um exemplo de cartoon do Latufi, para vocês entenderem. Um policial apontando uma arma para um negro e várias pessoas ao redor tirando fotos, e elas não fazem nada. Elas fotografam em vez de ajudar. Ou seja, uma piada, né? Poderia ser uma foto, é uma mera transposição da realidade. E, além disso, acho que os traços do Latufi eles são muito simplórios, lembram muito a arte russa da época do socialismo. Agora, ainda na esquerda, a gente tem o Enfio e o Laerte, que são gerações diferentes, né? E o Laerte sofreu muitas alterações no trabalho dele e vem sofrendo até hoje, né? Tem muitas possibilidades de interpretação, muito mais complexidade, muito mais mecânicas de humor, tem traços muito mais apurados, muito mais sofisticados. Aí talvez você diga, ah, mas eu já vi coisa do Enfio extremamente panfletária, eu já vi coisa do Laerte extremamente panfletária, ambos já fizeram coisas pro PT, ok. Sim, provavelmente sim. Mas não é esse o ápice da obra deles, né? A obra deles não se resume a isso. Eles têm o trabalho deles político, né? Eles têm a aproximação deles partidária com o PT, fato, mas é uma minoria do trabalho deles. Se você for ver o Enfio, é muito mais que isso, né? Já o Latufi, ele é basicamente essa política institucional muito clara, muito didática, que tem o seu espaço, claro, no mundo político. Mas no mundo do humor, eu acho que não tem tanto espaço assim. Pelo menos não deveria ter, porque não é engraçado, de fato, né? Não tem essas mecânicas tão claras, né? Não tem uma complexidade tão grande. Bom, essa introdução que eu fiz, né, citando esses três nomes, né, Latufi, Laerte, Enfio, é para mostrar que o humor político ele pode ser, sim, elaborado, complexo, crítico, inteligente, artístico até. Por que não? E nada disso significa que ele seja partidário do ponto de vista institucional. Não é porque você defende o Bolsa Família também, né? Se você faz um cartoon defendendo o Bolsa Família, que você é pró-PT. Além disso, o humor político ele vai muito além disso, né? Vamos reparar alguns nomes clássicos. Eu anotei aqui, fiz uma lista, por exemplo. O Carlitos é um protagonista vagabundo, então ele está exaltando esse tipo mais popular. É humor político isso. O Chaves, né? Um menor abandonado, que é protagonista, agride o dono da vila, que é rico. Isso é humor político. O Fradinho do Enfio, né? O Fradinho baixinho, por excelência, né? Ele é um frade que é maluco, violento, mal educado. É uma crítica, de certa forma, à Igreja Católica. Isso é humor político. Didi Mocó, né? O nordestino que se dá bem. Isso é humor político. Ou seja, com isso eu quero dizer que o humor ele pode ser sempre lido por uma ótica política de exaltação de uns e exclusão dos outros. O riso ele é sempre político também, né? Você pode rir de uma piada de gordo e não rir de uma piada racista. Você pode rir de uma piada racista e não rir de uma piada de gordo. Você pode rir de uma piada com Lula e não rir de uma piada com Aécio. Isso depende muito da sua construção política enquanto cidadão também. Do que você defende, do que você acha engraçado, né? Sendo filosófico, a gente poderia dizer, diga-me do que ris, que eu direi quem és. Então eu falei aqui de humor que é considerado de esquerda, correto? Aí talvez você possa perguntar, ah, existe humor de direita, né? Existe, claro que existe também humor de direita. Claro que quando eu tô usando esquerda e direita aqui, eu tô indo no senso comum mesmo de esquerda, né? E direita. Eu não tô aqui levantando uma discussão, existe esquerda, existe direita. Tô sendo simplista nesse começo. Daqui a pouco eu vou começar a ficar mais complexo um pouco. O próprio Enfio, perguntado pelo Tarek nesse livro que eu recomendei, Como se faz humor político, ele diz que existe esse humor de direita e identifica dois. Vou dar dois exemplos aqui para vocês. Vou ler exatamente o que tá escrito no livro. O Tarek pergunta pro Enfio: então o humor de direita existe? O Enfio responde: claro, eu acho que a maioria dos chargistas de jornais americanos faz humor de direita. Na Alemanha, são quase todos de direita. E veja o Woody Allen, faz humor de direita, altamente preconceituoso contra os latino-americanos naquele filme Bananas. Olha que interessante isso, né? Porque o Woody Allen é considerado por muitos como um humor progressista, um cara intelectual. E o Enfio tem uma sacada de ler o Woody Allen pela ótica do latino-americano e achar preconceituoso. Então repare que, na ótica de alguma figura discriminada, o seu humor pode ser preconceituoso. Não significa que ele não seja um humor inteligente, não significa que ele não tenha validade, não significa que ele não seja engraçado para um grupo. Mas para outro que é engraçado, pode ser ofensivo. Isso é interessante a gente ter na mente, né? Essa complexidade do que é humor, né? Muitos riem e alguns acham ofensivo. É sim, isso é parte do jogo, né? E é essa consciência que o humorista deve ter, para não achar que porque alguns riem, que todos vão rir da piada dele. Isso passa por essa compreensão do que é humor político e do que as pessoas riem. E aí, nesse mesmo livro, ele ainda cita o caso do Tio Patinhas, né? Abre aspas aí, sobre o Tio Patinhas. Ele foi feito, todos nós sabemos, para estimular a poupança. E, de fato, ele estimula a poupança. Você tem vontade de ter aquele cofre do Tio Patinhas. Por outro lado, ele traz nele mesmo os anticorpos. E o resultado é que muita gente tem uma reação contrária. Você, quando quer criticar alguém, você chama de Tio Patinhas. E a pessoa não quer mais assumir isso. Ou seja, essa complexidade, né, do personagem, que pode parecer, né, e é para estimular, né, o capitalismo e o lucro e ser posto como herói, mas, ao mesmo tempo, isso pode ser tão caricato e gerar uma repulsa. Ou seja, é bem complexo analisar esses casos, né? Eles não são tão simples assim. A gente muitas vezes vê, ah, isso é de direita, isso é de esquerda. E aí, às vezes, as questões são até mais complexas, né? Por isso que eu falei que existe uma certa simplicidade na obra do Latuf, que eu não curto, porque ela é muito direta, né? E aí o Tarek pergunta para o Enfio, né? Você faz uma espécie de censura prévia, uma autocensura? Ele responde: não, eu olho a oportunidade da coisa. Não há possibilidade de eu perder um só amigo por causa de uma piada. Não há. Se eu perder um amigo com uma piada, ela está engavetada. Eu já tive essa experiência. Eu já sei o que isso significa, eu não quero fazer isso de novo. Não, não quero magoar uma pessoa nem o Fleury. E olha Maluf, que para mim é pior que o Fleury. Eu não quero ferir o Maluf, eu quero ferir o político Maluf, mas a pessoa dele eu não quero. Então existe uma opção também aqui, nesse caso do Enfio, não estou falando que isso é correto ou não, mas existe uma opção que ele coloca no livro, é de atacar as pessoas enquanto as pessoas estão próximas das instituições, são figuras institucionais, e não figuras no seu ambiente pessoal, com a sua família, etc. Ou seja, ele não ataca o caráter pessoal do sujeito, e sim o seu caráter político, o seu caráter que se relaciona com a população. Ou seja, dentro dessa lógica, é você fazer piada contra o governo da Dilma, mas não fazer piada que a Dilma é gorda. É fazer piada contra o governo do Lula, mas não fazer piada do dedo do Lula. É você fazer piada que o Aécio trafica drogas, mas não que ele é usuário de drogas. Isso faz toda a diferença dentro dessa lógica, uma opção que o Enfio está falando aqui e apregou aqui nessa parte do livro. Bom, até agora pode estar parecendo muito simples, mas a gente está em 2017 e aí cabe perguntar o que é esquerda, o que é direita. Isso nunca foi tão contestado, né? Então vão dificultar ainda mais. Gente tida politicamente como de direita pode fazer humor de esquerda e gente de esquerda pode fazer humor de direita. Personagens também podem ter essa ambiguidade. Por exemplo, o Mussum. Ele pode estar no posicionamento mais à esquerda, quando é o sambista, que entra no bar, subverte a ordem do bar, arruma confusão e sai por cima. Ou ele pode estar num esquete em que é vítima de racismo, ou seja, um esquete que é considerado mais à direita, né? É até complexo usar esses nomes atualmente, esquerda, direita, porque isso pode causar uma confusão para as pessoas, dependendo do que elas têm na mente delas, né? O que é esquerda, o que é direita, né? Talvez simplificaria mais se a gente usasse um humor mais libertador ou um humor mais conservador, né? Mais libertário, mais conservador. O Marcelo Madureira, por exemplo, né? Que é considerado humorista conservador, né? Ele pode fazer piadas que são libertárias, né? Inclusive já fez várias na época do Caceta, né? Do Agamenon, né? Já o Porta dos Fundos, que é considerado como humor mais libertário, pode acabar fazendo, vez por outra, algo mais conservador, né? Inclusive, teve um sketch deles que deu bastante polêmica, né? Porque zoava travestis, né? O Gregório veio até a público se desculpar. Ou seja, fazer humor é sempre político, né? Isso torna tudo muito, muito mais difícil, né? Eu posso ser ultralibertário em um segundo, fazer uma piada antirracista, e ser ultraconservador no segundo seguinte, fazendo uma piada homofóbica. Cada coisa que a gente fala, cada linha que a gente escreve no humor é política, né? Então a gente deve pensar sempre, refletir, ponderar que tipo de humor a gente está fazendo. Aí tá a grande dificuldade para quem faz humor no improviso, né? Ou num bate-papo, como num podcast. Porque às vezes, para alcançar a graça, né, você usa piadas com lógicas já estabelecidas, porque elas são mais fáceis de você conseguir, né? Com piada de gay, piada de pobre, piada de velho, piada de gordo, são piadas facilmente identificadas, né? Logo, você não está subvertendo nada, né? Você está fazendo um humor que é mais conservador. Isso está errado? A questão não é se está errado, né? A questão é que, para quem gosta de teoria do humor, não é ser errado politicamente ou não, é o fato de ser fácil, né? Porque é muito mais fácil você fazer uma piada de gordo do que de magro, de pobre do que de rico, de gay do que de hétero, né? Uma coisa que é importante deixar bem claro é que o humor político não é sinônimo de humor politicamente correto, né? Eu posso fazer humor de direita e ser politicamente incorreto, por exemplo, fazer uma piada com judeus e câmaras de gás, isso é politicamente correto. Posso fazer humor de esquerda e também ser politicamente incorreto, dizendo que todos os capitalistas têm que morrer no paredão, isso também é politicamente correto. Ou seja, posicionamento político também não tem nada a ver com ser politicamente correto ou incorreto. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre isso, né? Sobre o politicamente correto, que é um dos temas mais debatidos hoje também, quando se fala de humor. Agora eu vou fazer uma pausa aqui no papo entre mim e vocês e vou conversar com ele que já foi citado aqui no episódio de hoje, né? Um dos membros do Porta dos Fundos, atualmente está com o programa na HBO, o Greg News. Sim, vou bater um papo com ele, o Gregório do Vivier. Vou pegar aqui o meu celular, como vocês sabem a qualidade do som cai um pouco nesse momento, mas vai ser enriquecedor a gente poder trocar essa ideia aí. Hoje eu tô aqui com ninguém mais, ninguém menos que o Gregório do Vivier. Manda aquele breve oi aí pro pessoal, pros nossos alunos e vamos começar o bate-bola.
Fala, pessoal.
Gregório, humor é político?
As pessoas volta e meia põem o humor como antítese da reflexão, né? Assim, ah, não, isso não é sério, é só uma piada. Então não me leve a sério, eu sou só humorista. Então, não tô querendo dizer nada com essa piada, só quero fazer rir. Quando, na verdade, eu acho que ele não é incompatível com a reflexão, ao contrário. Eu acho que o humor, junto com o pensamento, ele fica especialmente saboroso, né? Junto com você querer dizer alguma coisa. Então, eu acho sim que o humor pode ser um grande aliado, acho que, na luta política. E quando eu digo luta política, a gente tem que lembrar que não é... Estou falando de Brasília, de votos, de Congresso, mas da luta política de cada dia. Quando eu digo política, é assim... Você come é político, né? A maneira que você escolhe se transportar é política. A maneira que você, né, lida com as redes sociais é política. É política no sentido, é o que tece as relações humanas, é a política. Certo? E então, quando digo que o humor é político e pode ajudar a gente na luta política, estou falando dessa luta cotidiana, muito mais do que do Congresso, etc. e tal. Até porque eu acho que o Congresso não tem jeito mesmo. Agora, acho que pode ajudar, sim, o humor, a gente a olhar para si mesmos e tentarmos ser pessoas melhores.
Você está com o seu programa Greg News, né, na HBO, que é um programa essencialmente político, né? Como é que é fazer humor político no Brasil?
Humor político no Brasil é especialmente complicado, porque a piada já vem pronta, muitas vezes, né? Isso, ao contrário do que parece, é ruim. Eu acho que é mais fácil você lidar com fatos sérios do que com fatos absurdos para fazer humor, sabe? No Brasil é isso, a piada parece que é mais fácil, mas exatamente por isso é mais difícil. A realidade é tão absurda que parece que a ficção ou o humor tem que competir com ela, sabe? Então isso é mais difícil ainda, eu acho, do que se a gente tivesse uma realidade mais sem graça. Hoje a piada é a manchete, então fica muito difícil você superá-la.
Diz agora pra gente, Gregório, como é que é manter a graça, como é fazer humor, mesmo tomando partido político, tomando um posicionamento?
Eu acho que o Brasil também, as pessoas têm muito medo de tomar partido, né? E não, mas você vai, tem que ser imparcial, o humor tem que ser imparcial. Não existe humor imparcial, gente. Todo riso tem um objeto do riso, certo? E a escolha desse objeto é, sim, uma escolha política, claro. Você querer separar o humor da política, da posição, sabe? Não existe riso isentão. Acho que existe riso de todos os tipos, até fascista, existe um riso racista, existe mil tipos de riso. O riso libertário, o riso anarquista. Acho que só não existe riso isentão, é a única coisa que não existe, sabe? Eu acho que o isentismo está no oposto do humor, assim. O humor é necessariamente uma tomada de ponto de vista, assim. Sempre, eu acho, pelo menos.
Bom, como isso aqui é um curso de humor também, vamos ao nosso momento didático, né? O que você recomenda aí para os alunos lerem e estudarem?
Ah, saiu muito pouco tempo no Brasil um livro maravilhoso, que é o do Ricardo Araújo Pereira. Sobre humor, é um livro sensacional, porque é muito bom de ler. Ele é humorista, né? Então, não é um filósofo. Então, ele é um cara que escreve, fala sobre humor com humor, que é uma coisa rara. Porque, então, chama-se um sofrimento, a morte, a dor e a morte entram num bar, alguma coisa assim. Um livro maravilhoso, uma síntese, né? Um livro pequeno, uma síntese maravilhosa do que é humor para ele. E das muitas fases que o humor pode ter. Mas tem outros livros anteriores, assim, mais sérios, como O Riso, do Bergson, que é interessante, mas é mais maçante, é mais filosofia mesmo, assim, bem pouco engraçado, O Riso, do Bergson, um livro que você não dá muita risada, claro, mas é bem interessante, ainda assim, e tem uma vibe um pouco mais leve que O Riso, tem a história do Riso e o Escárnio, que é mais uma história, né, história da risada na humanidade, que ao contrário do que a gente acredita, não é algo inerente ao homem, ao animal homem, né? Ao Homo sapiens. Ela surge depois. O humor surge muito depois. Ele surge com a linguagem, ele surge depois do... Não é algo natural. Tem culturas, por exemplo, que não tem conceito de humor. Sabe? Ele é algo totalmente cultural, a gente ri, né? E eu achei isso fascinante também, é um livro bem interessante. E sobre improvisação e humor e improvisação, tem uma bíblia que é o Truth in Comedy, que eu acho que não foi traduzido em português, eu acho. Mas é bem fácil de encontrar em inglês, na Amazon e tudo mais. Tem até disponível no Google Docs. Google Books, né? Que é o Truth in Comedy, a verdade na comédia, né? Sobre, assim, a importância da verdade. Tem essa tese, um livro bem bacana, que é sobre a verdade e o humor. Basicamente, para ele, quanto mais verdadeiro, mais engraçado. Ao contrário também do que muita gente acredita, né? Que o humor é o falso, é o over, é a caricatura, é a oitava acima. Para essa galera da improvisação, né? O que a improvisação ensina é que quanto mais verdadeiro, mais sincero, mais engraçado. Eu gosto muito desse livro, Verdade na Comédia, Truth in Comedy.
Greg, valeuzaço aí pela participação. Obrigado mesmo. Dá aquele tchau aí para os nossos alunos. Obrigado, cara. Até aí.
Pessoal, muito feliz em falar com vocês e saber que existe uma turma de estudantes de humor, porque eu acho que, porra, humor se estuda, humor se aperfeiçoa, é como tudo, uma técnica, né, que a gente precisa estar constantemente aprendendo, estudando, sentando para refletir sobre ele. Eu acho que quanto mais reflexão, melhor o humor, e não o contrário. Então, muito, muito feliz mesmo que existe essa turma, então um abração para o Vinícius e para todos vocês aí.
Ótimo, então esse foi o papo com o Gregório do Vivier. Ele fala sobre a importância, né, de nos posicionarmos. Então eu particularmente defendo o humor que seja mais anárquico, né, que possa questionar absolutamente tudo. Religião, família, legislação. O que eu gosto no humor é que questione qualquer instituição, né, ou personalidade de poder. Embora eu nem seja sempre assim como pessoa, né, eu tenho família, tenho filho. Se me chamar para a igreja eu vou, eu respeito as leis, mas eu acho que esse não é o papel do humor, né. O papel do humor é sempre questionar, né, como dizia o Enfio, o humor é pé na cara, né. Então, claro que outras pessoas acham diferente, né? Não existe certo ou errado no que tange isso. Mas a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Isso que é o mais importante, a gente ter clareza na hora de fazer humor, né? Porque muitas vezes a gente está por aí tirando ondas de libertário e está sendo ultraconservador, né? Senão a gente não tem consciência das próprias coisas que escreve. E o humorista, ele deve ser, antes de tudo, consciente do seu trabalho e das consequências que ele pode gerar. Como o Gregório falou, nada é só uma brincadeira, né? Principalmente quando dito no palco ou na TV, que já são dois lugares que exercem muito poder sobre o público. Então chegamos ao fim, né? Essa foi nossa aula de hoje. Não esqueça de ficar ligado nos sites da Academia Internacional de Cinema, da Estação das Letras, do Ateliê Artístico, da SPM, para você se inscrever nas aulas presenciais. Vocês também podem entrar em contato comigo lá no SoundCloud, pode mandar uma mensagem lá para o podcast Curso de Humor, ou podem me procurar no Twitter, @cacofonias. Você também pode me seguir no Facebook. Procurei por Vinícius Antunes, Cacofonias. Por favor, avaliem esse podcast no iTunes, é uma força que você dá aqui pra gente. Divulgue pros amigos, joguem nos grupos aí do WhatsApp, que você provavelmente tem com humoristas, se você trabalha com humor, né? Tem muitos grupos aí de humoristas que as pessoas formam no WhatsApp. Então, indique esse podcast para eles e faça com que esse podcast cresça, né? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido um bom aprendizado aí. Qualquer dúvida é só escrever. Muito obrigado e até a próxima aula.